tecnologia e inovação estão cada vez mais em todo lado. E hoje vamos falar da agricultura, com um enfoque muito especial no setor do vinho, onde a internet das coisas está a chegar. Para falar disso, convidámos Natasha Fontes, gestora de investigação e desenvolvimento da SOGRAP, o grupo líder no setor do vinho em Portugal, e Paulo Freitas. Ele é diretor-geral adjunto do INL, o Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia, sediado em Braga. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Começo então por dar as boas-vindas aos nossos convidados, Natasha Fontes e Paulo Freitas. Olá, viva, bem-vindos.
Olá, muito
olá, boa tarde.
Obrigado pela disponibilidade. Natasha Fontes, começava por si, para saber que tipo de desafios, de problemas, se quiser, é que estão a ser resolvidos com a tecnologia mais avançada no setor que conhece bem, o vinho.
Muito bem, nós atualmente vivemos tempos de bastante complexidade e de inúmeros desafios. Num cenário global de crescente pressão ambiental e económica, a agricultura enfrenta muitos desafios que, naturalmente, se estendem ao setor vitivinícola. Em particular, e como está também na ordem do dia, é o caso das alterações climáticas, que, e muito provavelmente, poderão implicar produções mais baixas, aumento da incidência de pragas e doenças, e, portanto, há aqui uma necessidade urgente de implementar práticas agrícolas baseadas num novo paradigma, integrando a automação, a inteligência artificial, a digitalização para a produção agrícola sustentável e ecologicamente correta, digamos assim, no sentido de controlar melhor os infestantes, as doenças e as pragas. E digamos que com a tecnologia, a agricultura que atualmente conhecemos, a agricultura tradicional, será auxiliada com precisão, com equipamentos automatizados, com a robótica, sendo aqui o desafio fornecer ferramentas para apoiar a produção, com padrões de alta qualidade, e aqui uma preocupação premente, que é a preservação da biodiversidade, que é muito importante, e aqui numa visão de longo prazo e com estratégias também de baixo custo e que sejam economicamente viáveis. Portanto, são todos estes fatores que são necessários compreender e procurar soluções na agricultura e, como disse, no setor do vinho.
No fundo, por aquilo que diz, está aqui a cruzar-se a necessidade de praticar uma agricultura e uma vida social toda, se quiser, mais sustentável, com a tecnologia e a digitalização também. E que ferramentas é que já vão tendo à vossa disposição nesse caminho?
Nós já existem várias ferramentas na viticultura de precisão, já utilizamos atualmente na SOGRAP, usamos várias ferramentas, nomeadamente a utilização de drones para monitorizar a vinha, para fazermos uma gestão à planta. Temos também já um sistema para controlar a necessidade de água da planta e assim gerirmos melhor e com precisão a irrigação e assim pouparmos água. Aqui o iGrape, esta tecnologia que estamos a desenvolver com o INL, visa, para além do controle de maturação, que falamos amplamente no âmbito do programa Experience da Cotec, visa aqui o controle do estado hídrico da planta, não é? Mas de forma automática, remota e em tempo real, que é algo que nós não temos atualmente.
Deixe-nos aqui juntar à conversa Paulo Freitas, bem-vindo também.
Boa tarde.
Natasha Fontes já falou de facto desta parceria entre a SOGRAP e o Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia, precisamente para esta ferramenta, o iGrape. Como é que estão a trabalhar com a SOGRAP nesta ferramenta? O que é que ela faz, de alguma maneira? Em que ponto é que está esse projeto?
O projeto está com demonstrações de campo já quase há 3 anos, não é? É claro que vai evoluindo. Nós começamos quase há 5 anos com discussões bilaterais, portanto começamos logo...
Já agora, quem é que foi ter com quem? É possível saber isso?
Sim, isto foi como é que se diz, um encontro mútuo, tanto de INL com o SOGRAP, não é? Portanto, e a partir daí, nós logo passado cerca de 2 semanas, 3 semanas, portanto, fizemos uma reunião de trabalho, portanto, na SOGRAP, né? Portanto, para colocar, digamos, no caderno possíveis pontos, né? Portanto, de necessidade do lado da SOGRAP e tecnologias que nós teríamos disponíveis e disponíveis com parceiros que trabalhavam connosco para poderem ser, digamos, rapidamente implantadas, não é? E foi isso que se fez, não é? Portanto, nós tanto começámos primeiro a trabalhar, digamos, par a par, entre SOGRAP e INL, e passado 2 anos, eu creio que em 2018, tanto tivemos um projeto europeu e aí trouxemos, tanto para dentro desta parceria, o Inesc em Lisboa, portanto, a Universidade de Milão, portanto, a Universidade de Friburgo e um grupo de automação também em Itália. Portanto, e com estes todos, portanto, a nossa ideia foi sempre, portanto, o objetivo que foi definido com a SOGRAP inicialmente de ajudar no controle da maturação da uva e do controle do estado hídrico da videira, fazer isto numa tecnologia que se chama IoT, ou Internet das Coisas, ou seja, uma tecnologia barata, espalhada, autónoma, que possa tornar disponíveis uma série de parâmetros, né, que controlam a maturação da uva, portanto, e o estado hídrico da videira, portanto, ao responsável, digamos, pela viticultura na exploração, para que, portanto, possa ter estes parâmetros, né, em tempo real disponíveis, não é? Portanto, e numa visão alargada de todas as vinhas que estão sob a responsabilidade de quem estiver a trabalhar. Portanto,
Certo.
e é nessa fase que nós estamos hoje. Nós, esta, a campanha que vamos ter este verão, vamos pela primeira vez, portanto, testar a resposta autónoma, ou seja, em tempo real, ter estes dados. Agora temos dados que são trabalhados, né? Temos já tudo na cloud, mas depois trabalhamos os dados, digamos, em casa e, portanto, verificamos as correlações, etc. Este ano, portanto, a partir de agosto, vamos ter dados, até um bocadinho antes, vamos começar a ter dados em tempo real.
Portanto, Natasha Fontes, esta vindima que se aproxima vai ter já então a ajuda desta tecnologia. Em que é que isso vai melhorar, de alguma maneira, o trabalho dos enólogos, o trabalho da SOGRAP, de uma forma mais alargada?
Eu, antes de responder à sua pergunta, queria só complementar, que me parece aqui muito importante, foi tocado um aspecto crítico, que tem que ver com as entidades do sistema científico e tecnológico e a criação de conhecimento, no fundo, e como é que nós podemos pôr esse conhecimento a gerar valor e a alimentar o tecido empresarial e a indústria, que é algo que nos últimos anos tem vindo a crescer. No caso, o INL e a SOGRAP, esta parceria que o professor Paulo Freitas falou, desta interação e iteração, chamemos-lhe assim, conjunta, como é que nós, é um caso de sucesso, e como é que nós, de facto, acrescentamos valor, e esse valor está aqui, patente com este exemplo, do iGrape, que é, no fundo, uma solução digital que nos vai apoiar a tomada de decisão, ok? E a tomada de decisão e este apoio em tempo real é de um aspecto tão crítico como é a escolha do melhor momento para colher a uva, já que a qualidade nesse momento se vai refletir na qualidade do vinho e no seu valor. E o facto de ser em tempo real e de ter acesso à informação remota irá, sem dúvida, melhorar a eficiência da gestão do processo, reduzir o risco de colheita de uvas de baixa qualidade, por exemplo, reduzir o risco de perda de produção. Por outro lado, vai ainda permitir reduzir desperdícios e reduzir também o uso de químicos associado à análise que é feita em laboratório, que é assim que atualmente é feita. As uvas são analisadas em laboratório para termos acesso a essa informação crítica, então, para gerir o melhor momento para a recolha da uva. E isto está em linha com a estratégia e as metas de sustentabilidade da SOGRAP, e penso que do setor em geral procurarmos este tipo de soluções que nos permitam gerir de forma mais eficiente e mais sustentável o nosso negócio.
Alargando agora um pouco a lente, Natasha Fontes, saindo da questão concreta desta ferramenta, desta tecnologia, o que é que está a chegar mais à vinha, concretamente em termos tecnológicos?
Em termos tecnológicos, neste momento, eu diria que é um momento da sensorização. Nós estamos com uma necessidade premente de recolher o máximo de informação possível e trabalhá-la e torná-la útil, exatamente pelos motivos que disse, e aqui num apoio muito importante a tornarmos os processos mais eficientes e mais rentáveis, do ponto de vista económico, que é muito importante. Como eu disse, nós estamos num mercado global com muitos desafios e no fundo, esta necessidade, esta tecnologia vai nos tornar mais competitivos, mais capazes de dar resposta com produtos de alta qualidade aos nossos consumidores de forma global, não
Na melhoria dos produtos também e numa questão de sustentabilidade.
é? Exatamente.
Paulo Freitas, nós temos uma cadeia de valor já criada em Portugal, nesta área, ou está a ser criada de alguma maneira, ou estamos neste caso a falar de projetos pontuais, que têm alta tecnologia, claro, que são eficazes, que funcionam, mas que ainda são casos isolados.
Não, eu diria que não são casos assim tão isolados. Já há, portanto, parcerias e trabalho nesta área, tanto de, digamos, sensorização em várias culturas, não é? Portanto, começou nos últimos, digamos, 10 anos. E isto vai demorando tempo, porque as tecnologias, uma coisa são demonstrações em laboratório, outra coisa são coisas que no campo trabalham. Portanto, isto vai, digamos, avançando e vai avançando em camadas. Eu diria quase hierárquicas, quer dizer, temos a sensorização in loco, portanto, como nós estamos a fazer aqui, tipo IoT, mas depois temos sensorização, digamos, via drone, temos sensorização via satélite, e estas diversas camadas têm que depois produzir, portanto, um resultado que é posto ao serviço, portanto, neste caso, portanto, digamos, do agricultor. Portanto, e há vários, nós temos, portanto, vários institutos de investigação, as universidades que estão envolvidas em diferentes níveis, portanto, neste tipo de atividades. Mas já existe, portanto, e, portanto, temos vindo a ver, por exemplo, mesmo neste caso aqui, portanto, nós estamos, digamos, a fazer isto via IoT, ou seja, sensorização local, há, portanto, trabalho, portanto, feito via, portanto, análise hiperespectral, ou seja, portanto, com uma câmara, não é, que tira, portanto, digamos, uma imagem ou da uva ou da vinha, há algum trabalho via satélite, não é? Portanto, está-se a tornar uma área com um desenvolvimento grande, né? E o que realmente é necessário é sabermos integrar para que, no fim, o utilizador, por exemplo, neste caso é a Sograp, que tenha à sua disposição uma tecnologia, portanto, que é fiável e que funcione no campo a custo, portanto, competitivo, né?
Claro. O Paulo Freitas, há pouco, quando descrevia este projeto, falou de várias entidades estrangeiras com quem estão a colaborar também. Até que ponto é que uma ferramenta como esta pode ser, como se diz no jargão técnico, escalada? Isto é, pode transformar-se num produto que está no mercado, que é exportado e que, no fundo, pode ir para todo o mundo?
É exatamente aquilo que nós estamos a trabalhar para, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto com pessoas que sabem mais do que nós, por exemplo, na parte das propriedades óticas da uva, mas o nosso objetivo é exatamente que daqui saia, portanto, um produto comercial, portanto, e uma maneira, portanto, de estender este tipo de tecnologia, portanto, não, portanto, primeiro, digamos, à viticultura pelo mundo fora, e neste exemplo, a própria Sograp tem, portanto, propriedades, portanto, digamos, no hemisfério sul, e nós estamos a aproveitar isso,
No
mas dentro
Chile,
desse
se não me engano, é
consórcio,
isso?
exatamente, na
Na Argentina
Argentina,
também. Na
estamos
Argentina.
a testar também na Argentina, mas dentro deste consórcio também estamos a fazer análise em Itália, né? Portanto, os nossos parceiros em Milão estão a fazer análise, por exemplo, neste momento, portanto, da parte hídrica, do estado hídrico, já com um dos componentes desenvolvidos no âmbito do consórcio, portanto, em Itália. E, portanto, isto vai crescer e o nosso objetivo é que, digamos, dentro de 1, 2 anos, tenhamos, portanto, uma demonstração fiável em campo. Estamos quase lá, mas ainda vai demorar um bocadinho. É o normal, não é? Portanto, apesar de tudo, o desenvolvimento foi muito rápido, não é? Quem começou a trabalhar nisto há cerca de 5 anos, temos vindo muito rápido e temos protótipos, que, aliás, a Natasha pode dizer, quer dizer, começamos a ter resultados que são, portanto, interessantes e que são, portanto, comparáveis com aqueles que se obtêm via análise química, mas que têm um espectro muito mais largo, não é? E que são obtidos de uma maneira quase automática neste momento.
E permanente. Natasha Fontes, diga.
Eu gostava só de acrescentar aqui, porque de facto nós é uma questão muito importante. É importante que a tecnologia também funcione a nosso favor e que possamos usar a informação, não é, de forma fidedigna. Nós, neste momento, já temos dois modelos para casta branca e tinta. Os resultados são extremamente promissores e deixem-me dizer-vos que nós estamos absolutamente convencidos que esta solução pode mudar o paradigma do que atualmente é feito no controle de maturação, e estamos a falar a nível global, não apenas em Portugal. Nós vamos aqui liderar esta mudança do setor, e podemos ainda também pensar na aplicação desta tecnologia a outros setores, nomeadamente o voo de mesa, entre outros, também estamos a explorar. E deixe-me só concluir dizendo que nós recentemente, e esta questão é muito importante porque muitas vezes são criadas soluções que não chegam a ver o mercado, e nós aqui queremos que assim não seja. Neste momento eu tenho os meus colegas enólogos constantemente a pedir-me quando é que podem usar este sensor, e nós recentemente participamos no programa da ICTEC, o ITEC, para definirmos exatamente o modelo de negócio e estudar formas de o lançar no mercado. Nós esperamos que isso possa acontecer. Obviamente que em investigação o risco todo ele é muito, muito grande, mas esperamos que isso possa acontecer em 2024.
Já agora, de quem é a patente? Não sei se há patente aqui colocada nesta ferramenta, e como é que depois se vai comercializar isso? É o INL, é a SOGRAP, vai ser um consórcio mais alargado? Tem-se pensado de alguma maneira, Natasha Fontes?
Isto está a ser pensado, e como há pouco o Paulo Freitas referiu, e muito bem, isto nasceu de uma parceria entre a SOGRAP e o INL, e também neste caso já existe patente. Como eu disse, neste programa nós começamos já a pensar, naturalmente que terá que ser uma empresa dedicada à produção e à comercialização desta solução, que será um serviço, mas é algo que ainda está em cima da mesa, não está discutido, e o professor Paulo pode também dar aqui algum input, mas neste momento não estamos muito mais preocupados em concluir a parte de investigação e a prova de conceito e fazermos uma demonstração em campo, uma full demo, como nós queremos chamar, e que vai começar a ser feita esta vindima. E depois sim pensaremos como será implementado no mercado.
Em chegar ao mercado.
É,
Paulo Freitas, diga.
eu posso acrescentar aqui um ponto, que isto foi um caso interessante que eu já tive, digamos, em processos semelhantes, onde demorou algum tempo a chegarmos, digamos, ao conceito que iria ser protegido. É, de facto, neste caso, foi muito cedo. Portanto, porque o conceito de colocar, digamos, os sensores dentro do cacho não era a ideia inicial. A ideia inicial era pôr sensores, digamos, fora do cacho, olhar
Já
para o cacho.
agora, Paulo Freitas, fisicamente consegue-nos explicar como é que é um sensor desses?
Sim, imagino que tem, portanto, um quadradinho, portanto, de silício com 5 por 5 milímetros quadrados.
Meio
Nós nesse
centímetro.
quadradinho temos, é muito pequenino. E nós nesse, digamos, quadradinho temos, portanto, eletrónica, temos LEDs, fonte de luz de comprimento de ondas diferentes, temos fotodiodos e temos filtros, não é?
E
Portanto, temos
é
tudo.
colocado dentro do cacho.
É colocado quando o cacho ainda está aberto, por exemplo, no bago de ervilha, mais ou menos nesta altura. Estamos a caso, agora já está um bocadinho a ficar mesmo, agora está a começar a pintar. Portanto, é colocado lá dentro, portanto, e dois ou três por cacho, por exemplo, e depois temos um radiozinho perto, né, que manda, tanto que é um mini servidor, tanto que processa estes dados em tempo real e que manda isto para um servidor que está alguns na quinta. E daí vai via internet, portanto, para a cloud. Portanto, é isso que está. E esta ideia de colocar os sensores por dentro, tanto de uma maneira que na prática estão completamente imersos no ambiente do cacho, tanto foi isso que foi protegido logo no início, fez logo em 2018. Portanto, foi mesmo feito antes de nós termos, digamos, os protótipos a trabalhar. E realmente eu creio que foi bem feito porque estão a trabalhar.
Muito
Portanto, e
bem.
vamos
Há
já
algum tempo que
instalá-los
estão a
para a
trabalhar.
semana. Para a semana vamos
Exatamente.
já instalar os sensores na vinha.
E então esta primeira vindima vai ser a primeira feita com esta tecnologia a funcionar em tempo real.
Exato. É
Natasha.
onde vamos
Em tempo
tocar em
real,
tempo
sim.
real pela primeira vez. Exato.
Estamos quase a chegar ao fim deste nosso programa. Natasha Fontes, que principais lições é que foram retiradas destas vossas experiências?
Eu penso e eu gostava de focar esta questão porque eu creio que é muito importante a necessidade de parcerias como a da Sograp e do ENL, que tornou possível desenvolver soluções com base em tecnologia existente, não é? Em resposta às necessidades de uma empresa, neste caso da Sograp, mas na verdade de um setor. Penso que este é um excelente exemplo de como as entidades do sistema científico e tecnológico podem ajudar a criar valor para a indústria. E no fundo a tornar-nos muito mais competitivos neste mercado global e neste mundo cada vez mais desafiante.
Portanto, aqui a palavra é cooperação. Paulo Freitas, a mesma questão. O que é que, no caso do INL, se retira aqui como lição, como ensinamento desta experiência?
Neste caso, eu até creio que é um bom exemplo de como conseguimos fazer boa tecnologia rapidamente, o que normalmente não é fácil. Mas neste caso, quer dizer, portanto, conseguimos pôr, digamos, os ingredientes na mesa e, portanto, num prazo de 2, 3 anos, conseguir ter, digamos, a tecnologia a dar resultados que o utilizador final, neste caso a Sograp, pode avaliar. Sejam bons, sejam maus, mas pode avaliar. E muitas vezes um dos problemas quando há interação entre o mundo académico e o mundo industrial, portanto, é difícil chegar a este ponto. Quer dizer, demora muito tempo até termos um resultado que, do lado industrial, portanto, demonstre interesse. Eu acho que é isso que, no mundo académico, portanto, as pessoas têm que se habituar a fazer. E nós já o fazíamos, né? Quer dizer, está, digamos, dentro do nosso DNA, mas é isso que cada vez é preciso fazer mais, é lembrar que de quem precisa não pode esperar para sempre, né? Precisa ter algo visível para decidir. Portanto, isto foi um bom exemplo neste caso.
Muito bem, brindemos a isso então, a esta ferramenta nova e que venham mais. Resta-me agradecer então a Natasha Fontes, gestora de investigação e desenvolvimento da Sograp, Paulo Freitas, diretor-geral adjunto do Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia, por terem partilhado aqui o conhecimento e esta experiência. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec.
Projeto cofinanciado do Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.